19 de novembro de 1990, uma menina inglesa desaparece em Albufeira, no Algarve. Rachel Charles, de 10 anos, é encontrada alguns dias depois numa mata, coberta por vegetação, perto da conhecida Praia da Falésia. Bem-vindos ao Dominó, um podcast Time Sick Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Era uma segunda-feira como tantas outras. Rachel voltava de autocarro do Colégio Internacional de Vila Moura. A sua mãe, Carol, Charles, trabalha no departamento de vendas de timesharing em Valnavio, um célebre empreendimento turístico em Albufeira. Rachel vive com a mãe e com o padrasto, Raymond Charles. Ela tem 10 anos e não vê o pai desde os 2. Quando tinha 4 anos, mudou-se com a sua mãe para Albufeira e provavelmente Rachel nem se lembrava da cara do pai. Já o padrasto de Rachel era conhecido por ter algum mau gênio. Os vizinhos, também estrangeiros a viver em Valnavio, contam que bebia muito e não perdia uma oportunidade para ralhar com a enteada, filha da mulher que amava, filha de outro homem. O pai de Rachel é engenheiro, também inglês, e encontrava-se a trabalhar longe de Portugal, no túnel do Canal da Mancha, cuja inauguração deu-se em 1994, tendo as obras começado em 1988. Lembro que estamos em 1990. É um dia quente de novembro em Albufeira. Ainda não são 5 da tarde. Algumas mães esperam os filhos que chegam de autocarro do colégio. Rachel, de mochila rosa e brilhante, com uma bandoleta com dizer e com o uniforme do colégio, sai do autocarro e vai de mãos dadas com a sua amiga Jéssica. Despedem-se e depois segue sozinha. Pelo caminho, Rachel ainda para para dar festas a um casal de cãezinhos que estava a ladrar num portão. E a seguir, vira à esquina. Rachel não chega a entrar em sua casa. A mãe começa a ficar apavorada e contacta a GNR local. Em aflição, e já depois de muito procurar e alertar os vizinhos e as autoridades, a comunidade inglesa junta-se para ajudar a encontrar a menina Rachel. É então que, durante a noite, algumas dezenas de ingleses a residir em Valnavio organizam a sua própria busca. Tiraram várias centenas de fotocópias com a fotografia de Rachel e começaram a distribuir cartazes pela zona. Na manhã seguinte, terça-feira, surge a primeira pista e a mais forte neste caso. Augusto Rafael é jardineiro e trabalha muito próximo da casa de Rachel. Ele recorda-se que no dia anterior estava ele a cuidar de um canteiro de flores quando viu a menina, depois de cruzar a esquina e no caminho de sua casa, a entrar dentro de um carro vermelho de matrícula inglesa. Estava estacionado junto a um pinheiro. Lá dentro ia um indivíduo cuja cara não viu. Mas a porta do carro abriu-se, Rachel conversou com esse homem e entrou sem hesitar no carro, que depois seguiu no sentido contrário ao de casa de Rachel, deixando a ideia de que só poderia ser alguém familiar. Esta é a última vez que Rachel é vista publicamente. As autoridades e população procuram agora um carro vermelho de matrícula inglesa. No mesmo dia, à tarde, nem 24 horas depois do desaparecimento da menina, um telefone toca. Um telefone toca no escritório de vendas de Valnavio, onde trabalha a Carol, a mãe de Rachel. Quem atende é a funcionária Cidália e, do outro lado, um homem inglês pede 300 mil libras pelo regresso seguro de Rachel. Quando lhe perguntam quando deveria ser entregue essa quantia e onde, o homem inglês avisa que daria mais instruções e telefonaria de volta. No entanto, essa chamada não volta a repetir-se. É neste momento que são acionados mais meios, nomeadamente a Polícia Judiciária, e começam por investigar todos os donos de carros vermelhos com matrícula inglesa daquela zona. Era um flash TR7. Toda a população une esforços para encontrar a menina. No dia seguinte, os sapatos e a mochila rosa de Rachel são encontrados numa floresta, a 10 minutos de carro do local do sequestro. No final da manhã de quinta-feira, 3 dias depois do seu desaparecimento, o corpo de Rachel é encontrado numa mata perto da Praia da Falésia por um residente holandês em Albufeira, que também participava nas buscas. Ele primeiro reparou numa bandolete rosa no chão e depois encontrou a pequena Rachel debaixo de um monte de caruma, de pinheiros, e estava deitada de costas. Aparecem as primeiras notícias sobre o desaparecimento da menina na comunicação social, onde até podemos ouvir o jardineiro.
Terminou assim, da forma mais dramática possível, o rapto da jovem Rachel, um caso que comoveu e mobilizou toda a comunidade inglesa no Algarve. Rachel foi raptada cerca das 16h30, na passada segunda-feira, aqui no empreendimento de Valnavio, onde vivia com a mãe Carol. A única testemunha do rapto foi um jardineiro.
Vinha da escola, pois acho que sim, pois outro miúdo também à frente aí, era porque ela vinha da escola. Ela trazia a malinha e tudo.
E o senhor vinha aqui a passar?
Eu vinha aqui a passar, é.
E o carro já estava ali parado em cima? Parado.
Já estava parado quando eu vinha aqui assim. Quando eu passei no carro, o gajo arrancou, disse agora.
E ela esteve ali ainda a falar com o indivíduo que estava dentro do carro?
Ou estava a falar com ele, para mim, eu estava a falar do carro, estava a falar com ele.
Estava a falar com ele?
Sim.
Portanto, ainda ficaram ali uns minutos na conversa?
Pois, só para ter aqui, este caminho aqui sempre em cima aqui.
Depois desapareceram num carro vermelho de matrícula inglesa ou holandesa. Na terça-feira existiam já por todo o Algarve panfletos com o rosto de Rachel Charles, desaparecida. Os esforços vão agora no sentido de encontrar o presumível assassino ou assassinos. Sabe-se que nem Carol, a mãe de Rachel, nem o seu padrasto Ray Charles possuíam valores suficientes para pagar o resgate. O pai é engenheiro, trabalha no túnel da Mancha há 8 anos que não contatava com a família. Suspeita-se, aliás, que o resgate seria apenas uma manobra de diversão e que Rachel teria sido assassinada logo na segunda-feira após o rapto. Por isso, a polícia judiciária aguarda agora pelos resultados da autópsia a realizar ainda esta noite. Será uma peça fundamental para desvendar todo este enredo policial.
Nesta altura, já vários suspeitos estavam a ser interrogados, donos de carros vermelhos, e rapidamente a polícia chega até Michael Cook, mecânico, inglês, amigo da família, mais do padrasto da Rachel, também residente em Albufeira. Cook disse que tinha apenas saído do trabalho uma vez, pela parte da tarde, na segunda-feira, para ir a uma farmácia, mas que não se lembrava de ter estado em Valnavio naquele dia. No entanto, Michael Cook passa a ser o principal suspeito. O seu alibi não é corroborado. Ninguém na farmácia se lembrava dele. Houve efetivamente quem o tivesse visto em Valnavio e que tinha estacionado perto da estação onde Rachel e outras crianças saíam. Nesse mesmo dia, Michael Cook é detido e interrogado durante várias horas.
À porta do Tribunal de Albufeira esperou-se durante várias horas a chegada de Michael Cook, o presumível assassino de Rachel Charles. Muitos populares, muitos jornalistas, efetivos da GNR. Cerca das 3 da tarde, apareceu repentinamente um pequeno carro azul, de onde saiu Michael Cook, de pequena estatura, o presumível autor do crime que vitimou a jovem inglesa Rachel Charles. Como obriga a lei, o detido tem que ser ouvido nas 48 horas após a detenção. E recorde-se, Michael foi preso já na passada terça-feira. Aqui no Tribunal da Comarca de Albufeira, Michael Cook vai ser ouvido pelo juiz de instrução criminal que confirmará ou não a sua detenção. No entanto, fontes próximas da Polícia Judiciária adiantam que ele terá já confessado tudo. A pista que terá levado os agentes da Polícia Judiciária até ao mecânico foi o carro vermelho, onde se efetuou o rapto, testemunhado por um jardineiro de Valnavio. Em um Triumph e encontra-se à porta da Polícia Judiciária de Faro. Desconhece-se ainda o móvel do crime. Recorde-se que Rachel Charles, a jovem inglesa de 10 anos, foi raptada no dia 18 de novembro. No dia seguinte, foi pedido um resgate de cerca de 80 mil contos. No entanto, o corpo da jovem Rachel acabaria por ser encontrado na quinta-feira, sem vida, num pinhal perto da Praia da Falésia. Sabe-se tão bem que Rachel morreu por estrangulamento, já depois de ter sido pedido o resgate.
Nos dias seguintes, a polícia procurou reunir o máximo número de provas possíveis. Compararam as marcas dos pneus encontradas junto ao local do corpo da Rachel e, de facto, correspondiam com as marcas do carro de Michael Cook, Também um instrutor de equitação da zona diz ter identificado, na tarde de segunda-feira, um homem de óculos escuros com um carro vermelho junto ao local onde foi encontrado o corpo e que poderia muito bem ter sido Michael Cook. Ele, pronto, era parecido. A polícia apreendeu o carro de Michael Cook e encontrou uma faca, um pouco de cabelo e um rolo de corda que enviaram para análises. A mãe de Rachel, Carol, disse que Michael era uma das poucas pessoas cujo carro Rachel teria concordado entrar. Eles falaram com o padrasto dela, Ray, que disse ter a certeza que Mike... Eu digo Mike, mas... Que disse ter a certeza de que Michael era capaz de cometer o crime e acrescentou até que já o tinha visto a ser impróprio com meninas na piscina. E pergunto-me então, como é que continuavam amigos? E não lhe deu logo um cepo? Michael Cook é julgado e considerado culpado da morte de Rachel Charles e condenado a 19 anos de prisão.
Visivelmente nervoso e abatido, Michael Cook chegou ao princípio da tarde ao Tribunal de Portimão. Muitos curiosos aguardavam com grande expectativa o desfecho de um caso que apaixonou a opinião pública algarvia. Sobre Michael Cook, um mecânico inglês de 38 anos, recaía a suspeita de assassínio da jovem Rachel Charles, cometido em novembro de 1990. Depois de uma semana de audiências, o juiz Joaquim Cardoso e seus auxiliares proferiram hoje a sentença final. Michael Cook foi considerado culpado e punido com 19 anos de prisão.
Condena o juiz Michael Cook na pena de 19 anos de prisão.
Homicídio qualificado e crime perverso foram os adjetivos usados pelo juiz do Tribunal de Portimão. A forma como foi cometido o assassínio, estrangulamento através de uma corda de nylon e o tempo de agonia da jovem Rachel, entre 4 a 8 minutos, foram fatores determinantes na decisão da pena de Michael Cook. A defesa interpôs desde logo recurso da sentença proferida por este tribunal. Na sua opinião, as provas apresentadas são circunstanciais e não permitem afirmar, sem sombra de dúvida, que Michael Cook é o assassino. Por enquanto, o mecânico inglês ficará detido preventivamente na penitenciária de Faro, mas só mesmo um recurso muito forte poderá devolver alguma esperança a Michael Cook.
Apesar do caso parecer resolvido, a comunidade de Valnavio continuava desconfiada. Várias teorias surgem e é metida em causa a atuação das autoridades portuguesas. A população suspeita do padrasto de Rachel, Raymond Charles. É quase impossível não nos lembrarmos e fazermos o paralelismo com o caso de Maddie McCann, que desapareceu do seu quarto a 3 de maio de 2007, também em Albufeira. Foi um caso que abalou o país e o mundo e meteu em causa quase desde o início a competência das nossas autoridades. Também houve um conflito com a polícia britânica e alguma troca de acusações. Ao contrário de Rachel, Maddie nunca foi encontrada, o que faz com que até hoje corra muita tinta a esse propósito. Em Portugal, os pais de Maddie foram acusados não só de negligência, como também do próprio desaparecimento da filha. Foram apontados como sendo eles os responsáveis, nomeadamente pelo detetive encarregue do caso, o ex-inspetor da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral. Porém, recentemente, o alemão Christian Bruckner tornou-se o principal suspeito no desaparecimento de Maddie McCann. Foi acusado na Alemanha de ter cometido 5 crimes sexuais em Portugal, entre 28 de dezembro de 2000 e 11 de junho de 2017. Mas não conseguiram provar se algum teve a ver com a pequena Maddie. Aproveito o tema para sugerir um documentário no AMC Crime precisamente sobre este suspeito, que vai passar no dia 6 de julho, pelas 7h30, e chama-se Maddie McCann, Caça ao Suspeito Principal. E trata-se de uma minissérie documental que investiga Christian e coloca à prova a versão dada pelo próprio. Terá sido ele responsável pelo rapto da Maddie McCann? Sabem uma coisa? Eu não sei se... Eu vou dizer. Eu não acredito que foram os pais. Nunca acreditei que tivessem sido eles. Não acredito! Madeleine McCann, Caça ao Suspeito Principal, não percam hoje no AMC Crime, disponível em todas as operadoras. Por acaso ainda não vi, vou ver. Vou. Mas voltando à menina Rachel, a autópsia por parte dos peritos do Instituto de Medicina Legal foi muito difícil porque o corpo foi depositado na casa mortuária de Albufeira, onde esteve 10 horas, acabando por congelar muito e destruiu uma série de provas, nomeadamente determinar, com mais rapidez e exatidão, o dia e a hora em que se deu a morte da menina. No entanto, a causa de morte registada foi asfixia por estrangulamento. Não encontraram sinais de agressão sexual. Uma fonte do Instituto de Medicina Legal declarou que a morte tinha ocorrido na quarta-feira, ou seja, 2 dias depois do desaparecimento e 1 dia depois do pedido de resgate, e declarou ainda que não havia indícios de agressão sexual. E o que se sabe sobre este Michael Cook, condenado a 19 anos de prisão pelo assassinato de Rachel Charles? Michael Cook era um homem pequenito, assim é descrito. Pronto, era pequeno. Tinha 38 anos, era de Essex, na Inglaterra, e tinha chegado a Valnavio na primavera de 1989, com a sua mulher, e algum dinheiro numa mala, bastante até, tinha 60 mil libras, que na altura era muito. Para além disso, também tinha uma série de dívidas em Inglaterra. Tinha deixado Essex com muitas dívidas. Em Portugal, comprou um Triumph TR7, que eu acho que se lê Trest, vermelho, brilhante, mas nunca o registou. Começou a bater painéis numa garagem local e pagava aos porkies, era assim que ele chamava os portugueses, para fazer metade do trabalho por ele. Começou a organizar safaris, não sei muito bem onde, mas tudo bem. Só que nunca obteve licença e passava horas a tomar banhos só com os outros turistas, em Valnavio, nos bares, etc. Nesse verão, o seu casamento acabou e ele mudou-se de Valnavio para um apartamento em Albufeira, portanto continuava na zona. E quem é este Raymond Charles, padrasto de Rachel? Bom, antes de mais, morreu, pouco depois do desaparecimento da menina. Mas porquê é que a população desconfiava tanto dele, do próprio padrasto? Há também aqui um dado relevante que se prende com o facto do telefonema a pedir o resgate foi feito para a empresa, Valnavio, de timesharings, e não diretamente para os pais da Rachel. Ou seja, como se o alvo para o desfalque fosse a empresa de timesharing, Valnavio, e não a família de Rachel. Para entender a desconfiança da vizinhança para com o padrasto da menina de 10 anos, vamos primeiro contextualizar. Que empreendimento era este de Valnavio? Vivem-se os finais dos anos 80 e inícios dos anos 90, portanto, estamos em 1990, e vivem-se tempos de alegria e abundância na Europa. E também, claro, em Portugal. Já o Muro de Berlim tinha caído, um ano antes, deu-se a reunificação da Alemanha, estava prestes a formar-se a União Europeia, os Estados Unidos e a URSS tinham chegado a acordo, nas figuras de Bush, como presidente dos Estados Unidos, e Gorbachev, agora dava-me de jeito um Gorbi. E estávamos também, decididamente, em Portugal, muito abertos ao estrangeiro, depois daqueles anos de, né, de ditadura. Ai, nós, o turista. Na altura, os jornais publicavam o top de filmes mais alugados nos falecidos clubes de vídeo. Lembram-se? E em primeiro lugar estavam Indiana Jones e A Grande Cruzada. Também havia outros filmes, como Os Deuses Devem Estar Loucos, O Regresso ao Futuro 2, entre outros. Na música, a lambada espalhava-se como varicela. E eu não vou meter a lambada. Mas é também o ano do single Candy de Iggy Pop com Kate Pearson e também o ano do terceiro álbum de Pixies, chamado Bossa Nova, que nada tem a ver com Bossa Nova. O projeto Valnavio é também fruto desse ambiente consumista e longe das crises que já lá iam. O imobiliário passa a ser explorado, e bem, e o projeto Valnavio foi um dos primeiros e maiores empreendimentos de timesharing em Portugal. Compra-se aquela semana no hotel ou naquela residência, etc. Nos anos 80, esta atividade funcionou como uma espécie de galinhas de ovos de ouro e ajudava a resolver créditos mal parados da banca, por exemplo. No Valnavio, o ponto mais alto das vendas decorreu entre 1985 e 1992. E para terem uma noção, Valnavio equivalia a uma área de 33 hectares, com vista sobre o mar, e era um dos lugares do concelho mais apetecidos pelo imobiliário. Os maiores credores eram a Caixa de Depósitos e o BCP. A receita da venda das propriedades rendeu cerca de 45 milhões de euros, mas a parte que entrou nas contas da empresa não chegou aos 14 milhões. Na altura isto é muito dinheiro, atenção. A maior parte do dinheiro foi desviado para paraísos fiscais através de empresas offshore. Desapareceu em comissões de venda e não chegou sequer a entrar em Portugal. O empreendimento com 300 apartamentos e 95 moradias foi à falência. Houve muito desvio de dinheiro. Pronto. Foi vendido em asta pública, muitas pessoas perderam a sua semana sagrada, né? Essa parte é chata, por isso também perderam milhares de euros. E o Ministério Público andou atrás de alguns dos responsáveis pelo empreendimento Valnavio, por suspeita de fraude, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Por causa de uma das empresas proprietárias do Valnavio era do irmão Marcelo Rebelo de Sousa, nosso presidente. Curioso, obrigado. Não estou a ser irónica, atenção, estou só a dizer a informação. Pronto. que eu fui toda à falência. Aliás, já agora partilho uma história pessoal. Os meus pais, meu pai e minha mãe, quando nos anos 80 participaram num 2-3 com o Carlos Cruz, e ganharam aquilo, ganharam o concurso. Portanto, era um concurso de cultura geral. Eles ganharam o concurso e um dos prémios era uma semana de timesharing no Algarve, precisamente, onde? Em Valnavio. Por isso eu estive lá nessa altura. Passávamos, durante anos, passámos lá as nossas férias até, claro, ter ido à falência. Mas tenho muito boas recordações de Valnavio. Tínhamos sempre uma casa muito fixe. Tínhamos sempre piscina. Adorava comer melão com presunto. Boas memórias. Eu adoro o Algarve. Nem os raptos tiram o gosto que eu tenho pelo Algarve. Voltando então ao padrasto de Rachel. Ele nunca foi particularmente popular em Valnavio. Era um homem grande, rude, gabarolas, dizia ter muito dinheiro e terras. Corria até o boato que tinha mudado de nome e que estava a fugir de alguma coisa em Inglaterra. Todos sabiam que ele bebia demais e tinha um mau temperamento. Não gostavam da maneira como tratava a enteada, diziam que ele sempre odiou a Rachel e que tinha ciúmes do seu relacionamento com a mãe e aproveitava todas as oportunidades para gritar com ela e pela menor coisa. E o padrasto de Rachel, o Raymond, começou a comportar-se de maneira bastante estranha durante a busca. Por exemplo, ficou em casa a beber sozinha enquanto a Carol foi ter com os amigos para ser consolada, a mãe, né? Na madrugada de quarta-feira, antes da Rachel ser encontrada, consta que saiu sozinho por 4 horas e voltou com arranhões nas pernas. Mais uma. Naquela tarde, isto é como se estivesse a reproduzir os rumores, não é? Na tarde de quarta-feira, abandonou a busca no momento em que se aproximavam da área onde os sapatos e a bolsa foram encontrados. E começou a ser realmente muito suspeito entre a população. Raymond disse às pessoas que Rachel estava mais feliz agora, que estava num lugar melhor, disse que a tinha visto no sonho e que já sabia que estava morta. Isto. Alguns homens foram verificar o carro de Ray e na bagageira encontraram uma corda, um cobertor com agulhas de pinheiro e, finalmente embriagado ao conversar com um vendedor de timesharing de Valnavio, de seu nome Mike Cunningham, Ray parece ter confessado. De acordo com Cunningham, Ray estava a divagar quase incoerentemente e disse: minha filhinha, minha querida, ela morreu na noite de terça-feira, ela veio até mim e eu disse: papá, eu amo-te. E eu disse-lhe: não te preocupes, querida, estaremos a dançar juntos com os anjos daqui a 11 meses. Cunningham diz que Ray fez uma pausa no seu monólogo de bêbado, olhou para os pés durante algum tempo e depois disse: o tempo dela acabou. O seu tempo acabou. Ela teve que ir e eu coloquei-a no chão. Pronto, é assim, isto é o disco disto, não é? Muitas das informações aqui descritas foram encontradas em jornais da época, nomeadamente o Diário de Notícias, mas também num artigo sobre este caso feito em 1993 por um jornalista chamado Nick Davis, que trabalhou no The Guardian e que levanta uma série de questões e teorias sobre o envolvimento tanto de Michael Cook como do próprio padrasto. Ele fala da teoria de um esquema para extorquir dinheiro de Valnavio, porque o telefonema foi feito ao empreendimento Valnavio e quem conhecesse a família sabia que eles não tinham esse dinheiro. Mas antes de abordarmos estas teorias, tivemos hoje a notícia que podemos, eu e o Gui, que podemos finalmente consultar o processo de Rachel Charles. Voltarei com mais novidades sobre este caso, porque eu não quero, não é, focar-me só nos rumores. Portanto, eu vou tentar ir à fonte mais, escavar mais, para trazer mais novidades e mais esclarecimentos sobre este caso. Queria agradecer do fundo do coração a todos os que seguem o Dominó. É um gosto fazer isto e ter quem se interesse como eu por saber mais sobre crimes que nos impressionam ou marcam de alguma forma. Por isso, obrigada a todos os ouvintes. Podem enviar e-mail para hey@ritacamarneiro.com. Também podem enviar mensagens pelo Instagram. Usei sons dos arquivos da RTP. Obrigada por deixarem aceder. Serviço público, portanto, está lá. Estou? Sim. Também usei algumas músicas de Pixies, Iggy Pop. O guião, sonoplastia, edição e locução, Rita Camarneiro, eu. Produção, Guilherme Michelini. Música original, Pedro Durão. Eu, por acaso, fiz só uma base de um pianito, aprendi a tocar uma música que é mais simples possível, aquele pianito que se ouve aí. E obrigada à MC Crime. E lá está. Este foi o Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Cuidado com o sol e até à próxima.